O Tribunal de Contas do Ceará está realizando uma operação em 15 escolas de 9 municípios cearenses. A operação acontece em todo o Brasil, onde, além do TCE, participam outros 31 tribunais de conta. A fiscalização começou na segunda-feira e o Rômulo Magalhães vai contar a história completa agora. Bom dia para você, Romulo.
Oi, Nonato. Bom dia para você. Bom dia, Yuri. Bom dia para quem nos acompanha. Isso, olha, no Ceará, as instituições de ensino fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado estão aí, temos municípios aí como Boa Viagem, Baturité, Catarina, Choró, Independência, Quixadá, Quixeramobim, Tejuçuoca e Viçosa do Ceará. O que que eles utilizaram como critério, né? O que que foi visto ali? Essas escolas, elas foram escolhidas com base em indicativos de situações críticas relacionadas à infraestrutura que consta no censo escolar do ano passado, né? A iniciativa, ela é uma parceria entre a Atricom com a participação de outras organizações, além do apoio técnico do Instituto Rui Barbosa. Pois é, o presidente do Instituto Rui Barbosa, o Edilberto Pontes, considera de extrema importância a realização desse trabalho.
Como a gente sabe, a educação é uma área estratégica para qualquer sociedade que queira ir bem, que queira prosperar, falar em sociedade inclusiva, falar em igualdade de oportunidades, sem uma educação de qualidade para todos, é discurso vazio, é apenas retórica. Então os tribunais de contas podem e devem contribuir para melhorar as condições das escolas brasileiras.
Bom, nas visitas foram checados cerca de 200 itens de aspectos referentes à acessibilidade, estrutura e conservação, saneamento básico, energia elétrica, também sistema de segurança e de combate a incêndios, alimentação, esporte, recreação e espaços pedagógicos. Em resumo, a fiscalização verifica se os recursos públicos destinados às escolas estão sendo bem investidos, né? Para Edilberto, esses itens são relevantes principalmente para a melhoria da oferta da educação pública.
Claro que é fundamental, é essencial, boas práticas pedagógicas, professores motivados, bem pagos, mas não é suficiente. É preciso também mobiliário adequado, escolas limpas, bibliotecas, laboratórios de informática, quadras para as práticas esportivas. Tudo isso é essencial também ao lado das boas práticas pedagógicas. Um diagnóstico nacional para os governos, para a sociedade, para poder a sociedade poder cobrar e os governos, nas três esferas, poderem melhorar, poderem aperfeiçoar toda a infraestrutura em que as escolas brasileiras estão funcionando.
Enche o tempo. Pois é, em todo o Brasil, Nonato, olha só, são 1.088 escolas públicas, estaduais e também municipais. Cerca de 785 auditores participam dessa operação, que foi denominada Operação Educação, como a gente disse, tem contado aí com, digamos, com uma equipe de várias instituições, várias organizações, né?
É importante que isso venha acontecer exatamente enquanto se discute a questão de violência na escola, que as autoridades também da área de da justiça, da procuradoria, sejam provocadas para que elas contribuam também por essa discussão.
E você observando aqui um pouquinho com relação a esses municípios, né, Baturité, Quixeramobim, Boa Viagem, são todos municípios do interior, né, que às vezes a gente percebendo assim, são as regiões que têm situações mais precárias. Por exemplo, lá no meu município tem uma escola que está lá para ser construída. Eu era criança, acho que eu tinha dois anos, no meu Madalena. Entendeu? Você percebe a situação de precariedade em loco, né? Vamos dizer assim, até porque eles também realizaram essa operação em loco, e aí a gente consegue perceber, ter dimensão de como são aí essas, né? Enfim, vamos ampliar o assunto agora.
Ok, vamos, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, já que você citou aí que as equipes estão fiscalizando. Fiscalização em 15 escolas, de 9 municípios, Baturité, Boa Viagem, Catarina, Choró, Independência, Quixadá, Quixeramobim, Tejuçoca, Viçosa do Ceará, pela ordem alfabética. Vamos falar que esse trabalho faz parte de uma operação que acontece em todo o país, como já frisei, você também. Vamos falar com o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Ceará, Carlos Nascimento. Bom dia para você, Carlos.
Bom dia, Nonato.
Agradecemos a sua participação para explicar aqui melhor. O critério, as regras para as escolas receberem auditoria, foi indicativo do censo já com relação à infraestrutura? Aqui no Ceará foram 15 escolas, 9 municípios. O que é que foi encontrado nessas escolas? O que é que está faltando? Muitas vezes é o que é que falta nessas escolas.
Perfeito, Renato. Para escolher as escolas, nós nos baseamos em dados do INEP e do último censo, agora já realizado em 2022, para identificar, principalmente na escola fundamental, ali quais eram os indicadores que estavam não tão bons, justamente para que a gente fosse bem focalizado naqueles locais que possivelmente teriam problemas para levar uma educação de qualidade. Então, a escolha das 15 escolas levou em consideração indicadores que não estavam tão bem na questão do ensino. E aí, justamente por isso, a gente está procurando que uma das causas pode ser realmente a falta de infraestrutura para os alunos.
Nascimento...
Sim, por favor, Nora.
Eu ia perguntar, desculpa eu estar lhe interrompendo, mas é para pegar um gancho do que você falou. Qual é a escola que apresenta a situação mais preocupante desses 9 municípios?
Eu acredito que eu não poderia nomear uma única escola nesse momento, Leonardo, porque o indicador que nós utilizamos, ele diz respeito ainda ao ensino. O que é que deve acontecer nos próximos dias? Em relação à infraestrutura, que nós estamos verificando nesse momento, a gente tem perguntas, questões que dizem respeito muitas das vezes até a coisas simples, como, por exemplo, existe um fornecimento de água potável regular aos alunos? Então, quer dizer, muitas das vezes a gente tem acesso a poços ou até um fornecimento que não é constante. A gente vai procurar diagnosticar se tem saneamento básico, se tem acesso ali à segurança, câmeras de segurança que a escola porventura tenha, justamente para, ao final, dar um diagnóstico, que talvez eu possa responder melhor essa pergunta de qual seria, daquelas que foram inspecionadas, a que tem uma situação mais preocupante, porque podem estar faltando quesitos básicos ali para os alunos, para que eles possam se concentrar nas aulas.
Você falou dos próximos passos, eu perguntaria, vocês têm um prazo de entrega para o relatório e vai ser entregue esse documento a quem?
Perfeito. Nós temos ações que estão ocorrendo até o dia 26, agora de abril, amanhã, 3 dias de verificação em loco. Todos os nossos agentes, eles estão alimentando um sistema no qual, inclusive, já fica disponível as evidências e fotos do que foi verificado em campo na internet e está no nosso site www.tce.ce.gov.br essas informações. A partir daí, nós vamos fazer, a partir do dia 27, quinta-feira, nós vamos pegar o resultado dessas verificações e vamos consolidar em um único relatório que, ao final, receberá encaminhamento da nossa equipe uma opinião técnica sobre o que deve ser feito, por exemplo, sobre a responsabilização dos gestores ou sobre correções que o gestor pode fazer em relação a isso. E isso será encaminhado ao conselheiro relator do nosso tribunal e ele é quem terá, então, dentro da sua competência, que propõe o voto para que o colegiado, os conselheiros do Tribunal de Contas, decidam qual deve ser o encaminhamento com os gestores em relação ao que foi encontrado.
A proposta do encaminhamento das decisões será exatamente feita para a Secretaria de Educação ou para o próprio governo em geral?
Possivelmente, a depender da responsabilidade, a gente deve encaminhar para as secretarias de educação dos municípios.
Uhum.
Porque isso realmente vai depender de quem for a responsabilidade da escola que for escolhida. Eventualmente, se for uma escola estadual, nós vamos sim encaminhar ao secretário a secretaria do Estado para que tome conhecimento sobre as providências a serem tomadas.
Obrigado, Carlos Nascimento, pelas informações.